Boa tarde, Nélia. Boa tarde, caros ouvintes do Rádio Clube de Angra. Cá estamos novamente para a nossa rubrica A Vida Continua. Hoje, na sequência do sábado passado, vamos, digamos, comentar outra parte, mais uma parte, de um pequeno trecho retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, para termos, uma noção mais clara do que, de facto, o Mestre nos quis dizer. Vamos então a isso, esperando que tenham tido uma boa semana. Vamos iniciar então esta nossa rubrica. Então, no capítulo 10, item 18, tem um tema incógnitas. E o que é que temos aqui de excerto? Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Porquê, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Então, o que é que Jesus queria dizer com esta passagem? Analisas a obra assistencial e a criticas, afirmando que a tarefa poderia ser muito melhor, que o atendimento requer técnicas mais apropriadas e que, se outras prioridades fossem atingidas, então as metas sociais seriam mais abrangentes. Mas não te dispões a doar as tuas mãos na realização de uma vida melhor aos necessitados. Analisas o expositor e o criticas, argumentando que a narrativa poderia ser mais convincente e menos enfadonha, que se ele lançasse mão de recursos de oratória e tivesse um vocabulário mais rico, prenderia mais a atenção e elucidaria melhor os ouvintes. Mas não te dispões a ler e a estudar, e muito menos a falar em público, no serviço de reeducação das pessoas, retirando-as das crenças negativas que bloqueiam vidas. Analisas o administrador do serviço e o criticas, asseverando que ele mantém posição intransigente e orgulhosa, e julgas que ele deveria ser mais humilde e compreensivo no trato com os seus dirigidos. Mas não te dispões a usar a mesma compreensão e humildade exigidas dele, não percebendo que vejo o cisco no olho dos outros e não vejo a trave no teu. Analisas a conduta alheia e a criticas, observando rigorosamente procedimentos e atitudes que julgas inadmissíveis e te colocas distante e impermeável a condutas levianas. Mas não te dispões a ajudar sinceramente a ninguém e te esqueces de que poderás vir a errar, pois todos os que vivem sobre a terra são passíveis de enganos e desacertos. Analisas o governo do país e o criticas, julgando pela tua ótica que todos os parlamentares ou seus ocupantes de cargos governamentais não são confiáveis nem bons servidores e que a nação está envolvida no caos. Mas não te dispões a cooperar e nada fazes pela comunidade em que vives, relegando somente aos governantes obrigações e deveres, esquecendo que todos nós vivemos interligados e que depende também de ti o bem-estar e a prosperidade da população. Analisas dores e sofrimentos e criticas a vida, dizendo-te sozinho e desamparado perante a providência divina e que Deus te abandonou. Mas não te dispões a renovar-te, não te dando conta que, se não fizeres uma auto-observação aos teus atos e atitudes negativas, continuarás atraindo energias desconexas que te descontrolarão o cosmo orgânico. Incoerente é a posição de toda a criatura que reclama, critica, ofende, esbraveja e que nunca se faz apta a fazer algum bem, em favor de si mesma ou dos outros. Perplexos ficamos todos nós diante das rogativas das pessoas que solicitam ajuda com os lábios e nunca com ações, que muito pedem e nunca doam, que somente visualizam as necessidades próprias e nunca veem a vida como um ritmo cósmico interconectado com todas as coisas, de maneira que o todo é mantido pelo apoio das suas partes. Caros ouvintes, examinemos, pois, com profundidade as nossas críticas, porque elas dificultam a transformação e o progresso da nossa existência. Se não forem estruturadas na reflexão e na reparação dos nossos erros. Para que não sejas uma incógnita na vida que Deus te proporcionou, não faças crítica pela crítica, mas sim trabalha como e quanto puderes, sempre na tua órbita de possibilidades, para que a prosperidade seja uma constante nos teus caminhos. Assim, caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua, após este comentário deste breve trecho do Evangelho, retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos já à nossa figura de destaque desta semana. É uma senhora, de seu nome Aurora de Los Santos de Silveira, que foi pioneira espírita no Uruguai e que nasceu no dia 28 de agosto de 1890 e partiu e voltou à pátria espiritual no dia 10 de agosto de 1969, em Montevideo. O espiritismo uruguaio muito deve a essa mulher idealista que, por meio do seu exemplo e dedicação, contribui para fazer germinar naquela nação a semente generosa da doutrina dos espíritos. Sofrendo as agruras de prisões e da separação dos filhos, revelou a sua fibra de missionária, não deixando jamais o desempenho de uma tarefa apostólica que a impulsionava e que culminou com a fundação de uma instituição espírita que também se tornou a pioneira naquela pátria irmã. Filha de José Fabrício dos Santos, brasileiro, e Petrona Tejera, espanhola, Aurora morava no departamento da Rivera, na República Oriental do Uruguai, motivo que a levou a cursar apenas um ano da escola primária. A sua vida foi repleta de dificuldades e sacrifícios junto aos seus familiares nos afazeres da agricultura. Desde pequena se revelaram nela fenómenos mediúnicos de vidência que seus pais procuravam reprimir por desconhecerem a sua verdadeira de causa e por temerem que ela enverdasse pelo caminho da loucura. Foi mãe extremosa de 7 filhos em 2 matrimónios. Em 1933 partiu o seu segundo marido, Gervásio Silveira, deixando-a na maior penúria, com absoluta falta de recursos, o que a levou, juntamente com os seus filhos, a passar por a angustiante fase. Nesses momentos de grandes aflições, conheceu uma senhora de nome Valentina, que lhe deu alguns folhetos e revistas espíritas. A leitura dessas publicações atuou como verdadeiro bálsamo, preenchendo uma grande lacuna naquele espírito bondoso e abnegado. Cheia de fé e esperança, Aurora começou a levar os seus filhos a pequenos centros espíritas que existiam nas cidades de Rivera e Livramento, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Sentindo-se daí por diante bastante aliviada nas suas angústias, dedicando-se à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No dia 5 de julho de 1935, transferiu o seu domicílio para a capital uruguaia em busca de melhores condições económicas, passando a trabalhar como costureira. Em Montevideo, certo dia, estando muito cansada e aflita, pedia a seu filho Baltazar que lesse o único livro espírita que possuía, o Evangelho segundo o Espiritismo, ocasião em que se manifestou um espírito que, diante do assombro do jovem, apenas disse: "Não temais. Venho para ajudar-vos", solicitando que procurassem reunir 3 ou 4 pessoas, quando então voltaria. Ao despertar, Aurora inteirou-se daquela solicitação e no dia seguinte promoveu a reunião, segundo a vontade expressa pelo espírito comunicante que deu o nome de Bom a Ju. Após a realização dessa sessão, Aurora teve desabrochada a sua mediunidade, passando a fazer curas de cegos, paralíticos, cancerosos e de uma série de pessoas desenganadas pela medicina oficial. A sua fama se espargiu e doentes vinham de todos os lugares em busca da cura. Nessa época, o espiritismo no Uruguai era praticamente desconhecido e Aurora foi acusada de exercício ilegal da medicina, sendo presa e recolhida a uma prisão de mulheres, onde permaneceu durante 6 meses. Seus filhos foram parar nos mais diversos lugares, inclusive em orfanatos. Terminada a sentença, abandonou a prisão, debilitada e abatida, porém isso não impediu que dentro de poucos dias voltasse ao mesmo lugar, reiniciando o seu trabalho apostólico, ajudando os seus irmãos mais necessitados e lutando pela divulgação dos ideais espíritas. Após grandes lutas, conseguiu ver realizado o seu sonho, obtendo personalidade jurídica para uma instituição que fundou, chamada o Centro Evangélico Espiritual Hacia la Verdad, sociedade beneficente cuja inauguração ocorreu a 31 de maio de 1944 e cuja sede própria, foi levantada em 1950 na Avenida General Flores, em Montevideo. Tudo isso por meio do seu esforço, coadjuvado por um livro e um espírito amigo. Os dados acima foram obtidos por intermédio de Baltazar Silveira, filho da grande pioneira. Entretanto, a título de subsídios biográficos, transcreveremos abaixo o que o erudito escritor e orador brasileiro Newton Boechat escreveu sobre essa notável batalhadora em outubro de 1966, quando ela ainda estava entre nós. Escreveu: Dona Aurora de Los Santos de Silveira, pioneira no movimento espírita uruguaio, médium notável e destemida, hoje repousando das lutas de antanho, quando era vigoroso o seu organismo físico, enfrentou vezes inúmeras o cárcere, a perseguição, os ataques de adversários terríveis, para evidenciar a mensagem espírita, o Hacia la Verdad. É o fruto de seus labores em função do bem, obtendo finalmente personalidade jurídica desde 1944. A venerada senhora, junto à lareira da residência de Canelones, muito nos contou das lutas de outrora, com os seus ardis e embargos, mas que não lhe puderam frustrar a perseverança. Hoje, o Hacia la Verdad é organização respeitável, com centenas de sócios em sede confortável, com 200 poltronas, 200 cadeiras e preciosa biblioteca. O seu auditório lembra o de Confederação Espírita João Evangelista, que se situa em Penha, no Rio de Janeiro. Dona Aurora, quando mais tarde for escrita a história do espiritismo uruguaio, em seus pródromos aparecerá como inesquecível criatura que quase só não poupou esforços na hora do testemunho. Ela é lá o que o Dr. Adolfo Menezes, o que o Sr. Sayão, o que Bittencourt, o que Carvalho Schutel e Eripes Barçanulfo, Lins, Olímpio, Teles, Petitinga, Batuíra e tantos outros que já partiram foram aqui. Nós devemos envolver o nome de Dona Aurora de Los Santos Silveira no nosso carinhoso respeito, que no silêncio da sua residência em Canelones, meditando nas lutas sublimes de outros tempos, junto à lareira amiga e ao chimarrão de que tanto gosta, receba os bons pensamentos das nossas irradiações, isto escrito e referido pelo tal senhor que lhe prestou esta homenagem. Aqui então, meus caros ouvintes, fica mais esta, para conhecimento geral, o conhecimento desta senhora pioneira digamos, do espiritismo, ou a doutrina dos espíritos, portanto, no Uruguai. Bom, para finalizarmos então esta nossa rubrica, neste sábado, vamos à nossa mensagem para meditarmos durante esta semana e que meditemos cada vez mais, sabendo que as angústias vão ocupando, para os mais desatentos, vão ocupando cada vez mais tempo mental no nosso dia-a-dia. As horas de insónias também. Prestemos atenção, caros ouvintes e amigos da rubrica A Vida Continua, aos nossos estados mentais. O que é que andamos a fazer? O que é que andamos a pensar? Vigiemos e oremos mais, como dizia e aconselhava Jesus. Pois os tempos estão em transição. Há muita tristeza, há muito suicídio, há muito aborto. A vida continua. Somos imortais. Prestemos atenção, então, aos nossos estados mentais e façamos os possíveis para estarmos o mais tempo ocupados em coisas úteis, ajudando o próximo, no voluntariado, na visita ao doente, no escutar aquele que necessita desabafar. Vamos então à mensagem da Joana de Ângelis, retirada do livrinho Vida Feliz. A dor que te alcança é tua. Ninguém a sofrerá por ti. Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te. Porém, o empenho estará cravado nas carnes da tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Haverá riso e satisfação entre aqueles que te amam. Todavia, a sensação de júbilo não a podes repartir com ninguém. Posto isto, no sofrimento não imponhas amargura àqueles que te cercam, conforme na alegria não podes fazer que eles se sintam ditosos. Caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua, ficamos agora por aqui. Marcamos encontro para o próximo sábado à mesma hora. Até lá, aproveitemos este restante fim de semana para recarregarmos baterias para a semana que se avizinha e que tenhamos um bom trabalho, bons convívios, boas conversas e que quer as nossas tarefas, as nossas ocupações sejam cada vez mais criativas, mais construtivas, mais criadoras. Não olhemos tanto para o argueiro do outro quando temos um atrave diante de nós mesmos. Então, até o próximo sábado.